titulares, a expectativa que nos próximos jogos, já na Copa do Brasil, seja outra história, porque realmente quando começaram as lesões e as suspensões, dá para ver como o time sofre e sente bastante.
Novidade: Ford Slaviero Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIPE no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Beleza aí, Jairão? Como é que você tá? Mais um revés do furacão fora de casa. Boa semana, Jairão.
É, para você também, para todos os nossos ouvintes. É, o Robson fez toda a leitura ontem, hoje mais um complemento de tudo que ocorreu, inclusive com atuações individuais e jogo coletivo, os desfalques, né? A tentativa da comissão técnica de suprir as deficiências de elenco, especialmente quando você olha para o banco de reservas e aí não vê, né? Não tem essa possibilidade de fazer as trocas que estejam pelo menos à altura, e isso é um problema muito sério. O que causa realmente surpresa é a colocação do Atlético com todas essas dificuldades de elenco. A colocação é muito boa, por isso é que a gente tem realmente que enaltecer o trabalho dessa comissão técnica, que, como a gente costuma dizer na gíria, está tirando água de pedra. Realmente é muito complicado. Agora, é claro que tudo isso em torno da fragilidade que tem o elenco do Atlético, ela é evidente. Mas nesse jogo com o Vasco especificamente, eu até vi o Atlético competindo no segundo tempo, tanto que criou essas oportunidades que o Robson detalhou aí. Conseguiu competir. Pela força de vontade, pela superação e pela fragilidade também do Vasco. O Vasco fez um primeiro tempo melhor, né? Diante de um Atlético recuado, sem força para atacar, e no segundo tempo, com um posicionamento diferente, melhorou o time, e aí o Vasco começou a mostrar a sua fragilidade, com esse crescimento do Atlético no segundo tempo. O problema do Atlético é ter bons jogadores, mas que tem esse histórico de lesões, né, com idade avançada. Porque quando você vai fazer uma troca, você tem que pensar duas vezes. Porque você não pode tirar o cara, por exemplo, o Gustavo ontem em condições boas, não podia sair do jogo. Porque ele é o cara que comanda ali o meio de campo.
Só um detalhe, Jairão, desculpa interromper teu raciocínio, mas eu acho que é importante pontuar isso, assim. Como o Atlético perdeu dois jogadores machucados em dois momentos diferentes que não era intervalo, isso prejudicou também a ação. Exatamente. Da comissão técnica. Porque aí só teve mais um período que ele tinha que trocar três.
Exatamente.
Esse é um ponto também que tem que ser levado em conta. Agora, só naquela questão da última alteração, o time perdendo e com mais controle de bola e tal, eu não manteria Portilla e Filipinho. Tiraria o Portilla para pôr o Zapelli. E ele tirou o João Cruz.
Mas é isso, a demora muitas vezes ela se dá por isso, não sei se foi o caso de ontem, mas ela se dá muito por isso, porque você tem um Teran que tem um histórico de lesão e tem uma idade avançada, o Luiz Gustavo da mesma forma.
O Teran tem 26 anos, Jair, ele tem problema mesmo.
Não é tão velho, mas esses problemas, esse histórico de lesões acaba atrapalhando. Você vai fazer uma troca, por exemplo, vou desmanchar um sistema de três zagueiros, você vai tirar ele? Você não vai, porque sabe que ele é bom jogador. Você vai tirar o Luiz Gustavo do meio porque ele tá inteiro, tá jogando, não vai. Uma troca técnica nunca vai acontecer. E aí quando você vai fazer as mudanças, você tem que estar sempre segurando uma paralisação para poder fazer a troca, porque você não sabe se eles vão até o final. Ontem aconteceu isso. Então, esse é outro problema sério do Atlético. Agora, quando você tem um time completo, porque esse time completo do Atlético, e aí eu tô pontuando o Esquivel, o Benavides, o Viveiros no time, você tem um time que compete com qualquer adversário. E isso ficou caracterizado
competitivo pela... O Atlético é, no mínimo competitivo.
Fica caracterizado
o 11,
pela...
né?
O 11. O 11, é isso que eu tô dizendo, o 11. Agora, quando você não tem esses jogadores, muito embora a gente tem que considerar que sem o Benavides, o Gilberto até fez um bom jogo, né? Não foi o Benavides, mas não comprometeu. Do lado esquerdo, o Léo Derick entrou bem, e ali para suprir uma ausência, duas, né? Porque aí quando ele perde um zagueiro, ele põe o Léo Derick, mas ele supriu bem o que seria o Esquivel, né? Na minha concepção de lateral. E o Viveiros jamais você vai encontrar no elenco um jogador que o substitua. Então não dá nem para você fazer, falar que o Renan Peixoto, que é isso antes do jogo, no nosso debate de sexta-feira, a gente falava sobre isso.
A gente já sabia.
Vai ter o Renan Peixoto, mas não pensa que vai ter um Viveiros brigando, trombando com os caras.
Acho que foi até bem.
Então, por conta disso, dessa limitação, ele até fez a parte dele lá, não se esperava muito mais do que isso. Então, por todos esses problemas, acho até que o Atlético no segundo tempo melhorou e fez um jogo competitivo, criou situações para empatar o jogo. E a troca que você se refere, eu também concordo, não teria tirado jamais o João Cruz. Já havia acontecido num jogo aqui que ele tirou o João Cruz também, quando você precisava de alguém para essa bola passar pelo meio. Aí ele corrigiu botando o Dudu depois.
Mas é que ali, Jair, ele ainda tem a explicação que ele tava com a menos, né? Então exatamente. Ele priorizou agora. Tava 11 contra 11.
Eu digo, mas naquela oportunidade que ele tinha um a menos, ele poderia ter escolhido outro. É isso que eu disse, porque aí ele perdeu mais ainda no meio de campo. A bola deixou de passar para um jogador que no meio de campo poderia fazer essa bola chegar no ataque. Na entrada do Dudu, o time melhorou.
Mas por que o Zapelli não está conseguindo fazer isso também?
Porque eu não sei. Ontem, eu faria essa mudança com o Zapelli vindo de trás.
O Zapelli é um caso à parte. Assim, eu tenho, inclusive, pedido a entrada dele em alguns jogos, na característica. Acho que ele jogando de segundo volante
pode
ajudar bastante. Por exemplo, a gente vai debater isso nos próximos dias, né? Não sei a situação do Luiz Gustavo, mas imagino que ele não vai jogar contra o Atlético Mineiro.
Luiz Gustavo foi panturrilha, eu perguntei pra ele no final do jogo, eu já tinha tido a sensação de longe, ele me confirmou que foi panturrilha, e o Carlos Terán posterior da coxa. Vão passar por avaliação, mas dificilmente pra quinta tenham condição.
Mas enfim, vamos esperar que volte o mais rápido possível. Mas assim, eu tenho pedido a entrada do Zapelli, mas também, tô queimando a língua. Porque contra o Vitória, até naquele contexto de jogo, ele entrou legal. Até participou do lance do terceiro gol. Contra a Chape, ele foi muito importante. Mas nas outras vezes é muita irregularidade. Ontem, ele entrou num ritmo.
Em outra rotação.
Ele cobrou muito bem o escanteio, que o Aguirre fez o gol. Mas é muito pouco. Tem que entrar querendo mais.
Não pode dependendo de um jogador desse apenas para bola parada. Você tem que usá-lo como uma possibilidade de dar ao time uma qualidade melhor. E não adianta só, pô, botar o Zapelli, porque aí quando tiver escanteio e falta, ele bate. Só isso não dá. Ele precisa mais. E por isso é que eu também já fiz alguns apelos para a entrada dele, mas nessa função de meio de campo vindo de trás, porque ele tem o espaço para levantar a cabeça, olhar e fazer um passe, colaborar. Mas quando ele entra de meia, que ele tem a marcação, a lentidão dele não permite. O futebol hoje está muito rápido. A característica dele, para jogar como meia de costas para os zagueiros, ele não consegue. Não vai conseguir. E ontem aconteceu. Mas assim, eu vi o Atlético realmente competindo no segundo tempo, mas também vejo uma queda de rendimento muito grande do time do Vasco.
No topo da tabela da transparência, a Assembleia Legislativa do Paraná é primeiro lugar, a mais transparente do Brasil. João do Bacaxiri, estamos com um cobertor de solteiro, numa cama king size. Infelizmente, quando falamos de elenco. É verdade, cara. Fica difícil, né? O Lucas mandou pra gente, pô, não achei que o Renan jogou bem, não, Edgar. Mas é que é o seguinte, tem aquela espera também, né? Pô, o Viveiros não vai jogar, esse cara tem que entrar e fazer um gol.
Você olha ali na posição dele, gigante, lembra do Viveiros, claro, vai achar que ele jogou mal.
Ontem...
Ele é um batalhador, né, cara?
Teve algo que o Fábio Moreno falou na coletiva e dava pra ver isso durante o jogo, que ele falou pelas análises, né, os estudos que todos os clubes têm e tal, o Vasco tem uma boa força ofensiva, mas cede muitos contra-ataques. É um time que não tem esse poder de recomposição, né? E deixa muitas vezes a defesa exposta. E daí, imagine se tivesse o Viveiros para aproveitar isso, mas não tinha. E aí, da maneira com que o Atlético jogou, em vários momentos, até tocando a bola, sem aquela explosão de contra-ataque de velocidade, tocando a bola, conseguiu chegar, conseguiu aproveitar esses espaços, mas realmente, né, o Peixoto lutou, brigou. O lance, acho que mais marcante foi esse, que ele se agarrando com o zagueiro, ele conseguiu fazer um pivô pro João Cruz.
O Viveiros tá mostrando pra ele como é que faz.
Só que quando teve uma outra que ele deu um passe assim daqui, pra quem tá imaginando aqui o estúdio, o Edgar tá 1,5 m na minha diagonal. assim, na minha diagonal, assim, ele foi escorar uma de primeira pro Luiz Gustavo tava ali e ele mandou a bola lá, do outro
Chiquete
lado.
Errou um então, passe
lateral, exatamente.
Foi de um metro o Chiquete errou um passe, ele pegou, virou e tocou pro cara. Eu falei, Chiquete, acorda, pô.
É, os jogadores que entraram ofensivamente contribuíram muito pouco. Chiquete, Zapelli, Isaac, contribuíram muito pouco.
O Derek foi bem.
Mas defensivamente a gente não viu o Atlético sofrer tanto ontem.
Não, porque o Arthur mais uma vez
com exceção ali o comecinho do jogo, né? Que teve ali duas chances.
Tirando aquele apavoro dos primeiros 5 minutos.
Isso é algo que o Odair conseguiu, apesar das limitações de elenco.
Teve até uma pergunta da coletiva de um...
Sobre Arthur Dias.
Um colega do Rio, né?
Prazer, Arthur Dias. A gente já conhece faz tempo.
É, e aí o Moreno falou, seleção brasileira você pode esperar mais pra frente, esse cara vai fazer parte de um ciclo aí. Mais uma vez ele jogou bem pra caramba. Concordo com a Monique. A zaga bem segura, o Santos um poço de frieza, mas a bola... O Thiago chega e dá uma bomba também, né? Ele dá,
o Robson até falou ali na hora. Eu vi assim.
Parece
que
ficou meio preguiçoso o Santos.
Parecia muito assim que ele tava no golpe de vista, sabe? Tipo, a bola não vai e foi. A sensação que eu tive atrás do gol foi essa. Tanto é que ele nem ficou ali estático.
É, assim, quando o cara destro entra cruzado na área vindo da direita de ataque, ele normalmente, óbvio, não é uma regra, mas normalmente ele chuta cruzado.
Cruzado.
Então, talvez ele esperasse esse chute do meio pra direita dele. E veio um chute muito bom, meio que de 3 dedos, assim, no lado esquerdo. Mas eu acho que faltou um pouco de tempo de reação. Se pegasse essa bola, seria uma grande defesa. Mas faltou um pouco desse tempo de reação.
Juninho, não deu mais uma vez pro Furacão em São Januário. Já vi mensagem aqui, os caras falando que lugar mais amaldiçoado pro Atlético jogar. Beleza aí, JJ?
Tudo bem, Edgar. Abraço pra você, abraço a todos. É, lá é sempre difícil de jogar, mas não é só pro Atlético, é pra todo mundo, né? O Atlético em 2023, inclusive, acho que a última vez que venceu, eu tava lá, inclusive.
Última não, única.
Foi a única vez, né? É. Foi aquele gol do Christian, quando o Christian, inclusive, se machuca, depois ficou um tempão parado. Mas, assim, num geral, o Atlético, ele até teve algumas oportunidades, mas o Vasco foi melhor do que o Atlético. O Vasco criou, no início do jogo ali, inclusive, impôs uma pressão. O Santos salvou a bola em cima da linha, teve bola na trave. O início de jogo ali poderia ter sido até pior, né? O Vasco criou 2, 3 oportunidades claras de gols e não converteu. O Atlético sentiu muito, obviamente, né? A falta do Viveiros, porque acho que era um jogo em que encaixaria muito bem, né? O Viveiros naquele modelo do Atlético jogar, de bola longa para ele. Então o Atlético sentiu muita falta desse jogador. Perdeu o Terán e querendo ou não, faz diferença, né? Porque tecnicamente e também na força é um zagueiro que se impõe bastante, inclusive nas bolas aéreas. Então o Atlético acabou sentindo falta desses desfalques. Vasco também estava desfalcado, né? De alguns jogadores. Mas o Atlético não conseguiu ter a força necessária para buscar. A gente até pode falar, teve chance? Teve aquela última, inclusive, passou muito perto. Mas se você olhar para o jogo como um todo, o Vasco jogou mais, o Vasco criou mais, o Vasco teve as melhores oportunidades. O Santos fez pelo menos 5 defesas, 3 delas talvez de um nível de dificuldade maior. Então o resultado acabou sendo justo para o Vasco da Gama. Ainda assim, a campanha do Atlético é boa por conta da gordura que criou, mas obviamente precisa melhorar esses números fora de casa, né? São 5 derrotas seguidas, o Robson trouxe aí a informação, 5 derrotas seguidas fora de casa. O que ainda mantém o Atlético lá em cima é que ele tem sido forte também dentro dos seus domínios, né? Mas, por exemplo, agora vai ter um jogo super difícil contra o Flamengo. Então, o Atlético precisa melhorar um pouquinho esse rendimento fora de casa. Tem jogos que é possível você jogar mais. Sei que o elenco é curto e a gente alertou isso várias vezes aqui, que não dá para se iludir com esse início de campeonato. E não reforçar esse time, porque daqui a pouco o nível de exigência vai ser ainda maior. E o Atlético tem vários jogadores aí, problemas físicos, né? Jogadores que, infelizmente, têm uma condição física... que não permite eles jogarem 100% em todos os jogos. Então ele precisa reforçar, precisa olhar com um pouco mais de carinho para esse elenco. trazer peças para que quando essa equipe precise ser mexida, a qualidade técnica não caia tanto, o elenco, o time não sinta tanto a falta de alguns jogadores. Então é uma derrota que está longe de ser anormal, né? O Vasco vem de uma reação aí sob o comando do Renato Gaúcho, então não é essa derrota aí que vai colocar em xeque ou apagar tudo que o Atlético fez até aqui, mas é possível melhorar o rendimento fora de casa, que nesse momento é muito ruim.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Diego do Pinheirinho, mais uma vez o jogo escancarou a fragilidade do elenco. Se não contratar, iremos sofrer no final do ano. Lucas Pelizari, achou o Léo Derick bem, Zapelli ruim como sempre, Peixoto brigou bastante. João Cruz perdeu a chance e o Arthur joga muito. Pô, gostei dessa análise dele aí, resumiu muito bem, principalmente as atuações individuais. Tem uma pergunta aqui do Delmo Interson, ele tá na live com a gente, deixa o like lá, Delmo. Poucos ontem jogaram alguma coisa, mas o Bruninho tem que mandar embora já pra Ucrânia. Bem, eu votei nele, você também, né, Monique?
Pois é, o Bruninho, assim, isso já era algo, tá, que internamente já tinha sido detectado nele, tá? Mas diante das necessidades, né, de encaixe, de time, de tudo que vem acontecendo aí, com a ausência do Julimar e tudo mais, a comissão técnica optou por utilizar o Bruninho. Mas ele tem muito esse perfil, assim, e isso foi detectado, da questão, assim, de um pouco de falta de foco durante a partida. Assim, tá entrar um pouco desligado, um pouco displicente. Internamente, o Atlético já tinha detectado isso. Tá trabalhando com o jogador, obviamente, já tá vendido, enfim, é jogador do Shakhtar, mas até agosto ele é jogador do Atlético. Então, internamente, a comissão técnica tenta trabalhar esse lado do Bruninho, que pulou etapas, né? É fato, ele é um jogador que pulou etapas, ele é um jogador diferenciado, tanto é que foi vendido pelo que foi, mas pulou etapas nessa transição dele lá do sub-17 até o profissional. E dentro do clube já foi detectado isso. E realmente ontem dava pra ver em vários momentos, assim, que às vezes ele tava meio desligado do contexto do jogo. E aí na tomada de decisão acabava cometendo erros.
O que eu até critiquei, principalmente no primeiro tempo ali, ele tava entrando mole nas divididas. E aí
parecia que tava que não deixava o pé de verdade pra.
E aí, pô, armava contra-ataque, tentava um drible meio impossível perdia a bola e tal. Então, cara, um jogador que no intervalo já dava pra pensar em substituí-lo. Agora, tem um outro lado, né? Que é um menino de 17 anos e que a irregularidade é até normal. Ele, por exemplo, contra o Vitória, eu achei que ele jogou bem, foi importante naquele jogo. Contra o Grêmio, não, mas o time ficou com um a menos, né? Daí teve mais dificuldade, mas não fez um grande jogo. E ontem foi muito mal. Dos jogos mais recentes aí, foi disparado o pior dele, né? Eu aqui, os colegas, a Monique e o Edgar, votaram nele pra bum bum bum. Eu votei no Portija, porque, enfim, acho que a paciência também com o Portija já tá meio que
muito
quase esgotada. Mas assim, os dois, pra mim, num nível muito próximo, pela atuação ruim ontem.
Chama atenção,
no caso do Bruninho, por mais que não seja esse o caso específico dele, mas quando uma atuação é ruim, vai logo ser lembrado a negociação que já está
concretizada. Ele já está com a cabeça lá.
Que está com a cabeça lá. Pode não ser. O atleta ele pode até estar compenetrado com o clube. Não estou dizendo que não seja esse o caso do Bruninho. Mas quando você é jovem ainda e tem uma negociação em valores altíssimos, o cara já está sonhando com uma vida diferente, uma vida nova. Ele vai dormir muito mais com a cabeça no que vai ser o futuro dele do que com o jogo passado, do que com o jogo futuro. Então isso é normal, isso acontece com qualquer um, cara. É um negócio muito grande, uma transferência que vai render a ele uma virada de vida, não é? E aí isso, para um garoto assimilar isso, é difícil. Você pode fazer aí uma comparação, por exemplo, com o zagueiro do Botafogo, que está vendido para o Palmeiras, o Barbosa. Ele é outra cabeça, é um cara já mais talhado, mais experiente. Cara
de quase 30 anos.
Quase 30 anos. Já viveu, já sabe como é que é. Vou fazer aqui meu contrato, vou cumprir os jogos e depois eu vou embora, tudo bem. O caso do Bruninho, 17 anos, cara. Ele tá sonhando com a vida altíssima. A vida que ele vai dar para a família dele. Então, tá ali, de repente, numa jogada, se machuca, e aí? É duro, e tem que usar, porque você não tem, como a gente acabou de dizer, é um elenco curto, e que você tem que usar o que tem de melhor, e o Bruninho tá entre esses jogadores que tem de melhor.
Por exemplo, Jairão, dentro disso, para você seguir, ele passou a jogar mais, até como titular, depois da lesão do Julimar.
Exatamente,
é. Daí, porque era ele ou o Chiquete. É. O Chiquete teve aquela doença, né, e pô, o cara ficou uma semana quase internado, mas depois se recuperou e ainda não conseguiu. Quando entrou, aí não conseguiu ter o mesmo rendimento lá de trás. Então, ele tá jogando porque é o que tem.
Tem que usar. E outra, é porque ele também tá jogando porque ele é bom jogador também. E ele é importante. Só que aí o teu negócio, quando ele não faz um bom jogo, o que vem em mente? Que o torcedor imagina? Pô, o cara tá vendido, ele não quer botar o pé. E muitas vezes é fato isso. Não é só achar. É que a gente tem visto nos jogos que muitas vezes ele evita uma jogada mais séria, mais dura, mais dividida. Mas enfim, é como foi dito, o Atlético tem que usar as peças que tem. E o Bruninho tá ali para ser usado. Agora, se isso estiver fazendo mal ao time, eu penso que o Odair deve detectar essa situação. E aí vai ter que dar um jeito de, né, quem sabe, usar uma outra peça, usar um modelo de jogo diferente para que e ali ele possa preencher o espaço que vem sendo ocupado pelo Bruninho.
Quem mais está por aqui com a gente, galera da live? O Lipe Alves, ele pergunta assim, cara, quanto representa o Viveiros aí nesse time do Atlético, é, de fora, 50% desse time?
Falei na sexta-feira, né, Robson?
Interessante, cara, isso daí, Lipe.
Eu falei na sexta-feira, Edgar, a gente vai ver o jogo com o Vasco, quanto, em que percentual o Viveiros hoje é importante pro Atlético Paranaense. Mas sabe por que isso? Não apenas porque o Viveiros é bom jogador, é porque o elenco também tem limitações. E aí quando você perde um bom jogador, ele faz falta. Ou você não acha que o próprio Luiz Gustavo vai fazer falta no próximo jogo? Claro.
Assim, eu considero que um cara como o Viveiros e fazer o que ele está fazendo nesse Brasileirão, qualquer time, se ele ficasse fora, ele ia fazer falta. A diferença é que os outros têm reservas que, pelo menos, se não é igual, pelo menos dá para, se mudando uma característica ou outra, você consegue fazer algo parecido. Mas não é o caso do Atlético, né? Por exemplo, pô, eu acho o Terão um ótimo jogador, mas ele tendo esse histórico, já é no ano o Brasileirão 15 jogos, o Atlético quase nem usou o time principal do Paranaense. 15 jogos ele já teve duas lesões no ano. Então, tipo, assim, é ruim ter um cara que se machuca tanto no elenco. Sim,
levando em consideração que ele foi e voltou da lesão do tornozelo, que ele sentiu contra duas vezes. Né?
Isso. Então, assim, Monique, é ruim ter esse problema? Você consegue administrar? Beleza. Agora, muito pior é não ter reserva. Muito pior se não ter um reserva que minimamente se equipare.
E daí cai um cara da posição, você olha e fala, Léo, não.
E eu vou botar o Léo, vou botar o Derek. E o mais agravante é que todo mundo sabe desde ano passado que o Odair joga com três zagueiros. Né? Ainda tem isso, a questão de quantidade,
os caras não querem utilizar
mesmo.
E ele tá no banco, ele vai pro banco ontem.
E é o reserva imediato.
Pelé, não, o Derek. Pô, então aí a falha do elenco, ela tá escancarada ali,
quando,
cara.
Quando o Terán se machucou, eu tinha... A Monique até falou o Léo, né? Mas acho que ela tava se referindo ao Léo Derek ou...
E o dela já me olhou.
Não, eu tinha visto de longe o Léo Pelé mesmo. É que era Léo... Era Léo Pelé e Léo Derek. Eu vi Léo Pelé e Claudinho. Não era o Claudinho, era o Léo Derek.
Você até falou, acho que o Claudinho pode pintar aí.
Mas assim, eu tinha na hora, eu falei, o que que ele vai fazer? Vai ter que pôr o Léo. Vai ter que pôr o Léo Pelé. E não foi o que ele fez, né? Repito, apesar de estar envolvido no lance do gol, foi ali um erro e tal... Mérito do adversário também, mas um erro. O Léo Derek, fora aquele lance, em todos os outros, jogou muito bem.
Ele entrou ao menos na rotação do time, né? Diferente do Zapelli, que parece que entrou numa rotação abaixo do
fez uma jogada
do que estava disposto.
Fez uma jogada que teve um efeito.
O João Cruz perdeu.
Foi a hora que ele foi na linha de fundo.
Melhor chance do segundo tempo. É isso, e agora pela frente, Copa do Brasil, meio de semana contra o Atlético Goianiense em Goiânia, vai ter que ganhar o jogo que empatou aqui, e final de semana tem uma molezinha pelo Campeonato Brasileiro, para se recuperar. Vem aí o Flamengo, só isso no calendário do Furacão. O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca, é uma loucura! Vem pra Multiloja, bom de economizar e melhor de realizar. Eu vou fazer um intervalo, 12:47, a gente já volta pra gente falar do empate do Coxa. Salgado, salgado. Foi bem no finalzinho. Segura aí. Próximo bloco a gente vai falar desse jogo do Verdão. Transamérica agora é TMC. A gente já volta.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Confira a nossa seleção de ofertas Festival. Filé mignon suíno Seara, quilo, R$19,98. Patinho moído reserva 400 gramas, R$24,90. Batata Maquen tradicional 720 gramas, R$15,99. Maionese Hellmann's 500 gramas, kit com duas unidades, R$15,98. Papel higiênico Mili Prime 32 rolos, R$39,90. Lava-roupas líquido Omo sachê 900ml, R$14,90. Festival.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Fonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons, Os Garotim convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
De volta com o Papo de Craque aqui na TMC e o Festival Curitiba tá chegando, gente. Dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br. Quando foi a última vitória do Coxa jogando contra o Internacional no Couto Pereira pelo Brasileirão? 995-661-003 é o nosso WhatsApp. Manda aí a resposta. Fala se você quer ganhar. No prêmio 1 hoje tem um voucher de R$100 pro restaurante Almacan. No 2, par de ingressos para o show do Man at Work. Dia 12 de maio no Iglu Super Hall. 995-661-003. Fala a resposta, diga o prêmio. O sorteio vai acontecer entre os acertadores lá no finalzinho do papo. E o Coxa? E o Coxa? E o Coxa? E o Coritiba? Coritiba! Festival Curitiba é dia 23 de maio. É, não deu, hein, cara? Final do jogo, a lei do ex estava acontecendo. Mas futebol, ele é... O futebol, ele é... Ele é tão apaixonante, mas ele é lazarento, como a gente fala ao mesmo tempo aqui em Curitiba. Essa é uma palavra nossa aqui, pra quem não sabe. É, cara. Tava 2-1 com o gol do Moledo, mano. E os caras empataram, Nico. Esse é o Campeonato Brasileiro. 2-2. É, depois a gente vai falar se é uma rodada que passou, assim, né? Dá pra dizer. Passou, não perdeu? Danos não foram gigantes, assim. Mas dava pra ter vencido. Fala, Nico, do Coxa, desse jogo.
É, por 30 segundos, né, mais ou menos, ali o Curitiba deixou escapar uma
30
vitória.
30 segundos.
Cara. O árbitro deu 6 minutos de acréscimos, já estava com 50-20, 50-30, quando houve a jogada que a defesa do Curitiba teve diversas chances de controlar e não conseguiu. E aí depois, num chute cruzado do Vitinho, o Félix Torres, zagueiro, que foi um dos principais atacantes do Inter, teve umas 3 chances de gol durante a partida, mas o Inter desesperado mandando todo mundo pra cima. Ele apareceu, ele já tinha tido no segundo tempo só 2 outras oportunidades, essa foi a terceira. Ele foi o principal centroavante do Inter em campo, mesmo que o Inter tenha jogado com o Alejandro, depois o Borré, que até fez o primeiro gol, e o equatoriano apareceu ali pra mandar pra rede. E frustrar, né? O Curitiba, que a duras penas ia conquistando um baita resultado, né? Uma vitória por 2-1 no Couto Pereira contra um time do Inter que cresceu bastante, né? De produção, assim, vem de bons resultados recentes. Então, um jogo difícil, assim, que se fosse vencido no Couto, e era por jogar em casa, uma grande expectativa que o Curitiba conseguisse essa vitória. A gente debateu muito antes. E assim, com dificuldade estava conseguindo, né? Tinha garantido ali um 2-1 no placar, mas deixou escapar nesse último lance. Um jogo que foi bem diferente no primeiro e no segundo tempos. O Curitiba, no primeiro, conseguiu fazer uma boa partida, assim, até equilibrada em certo ponto, mas parecia mais eficiente, né, do lado do Curitiba. Minha visão, assim, de que o Curitiba sabia melhor o que queria do que o Inter, e assim abriu o placar, né? O Inter teve suas chances, algumas escapadas especialmente pelo lado esquerdo, algumas finalizações ali que não levaram tanto perigo porque não houve precisão dos jogadores do Inter, uma precisão que sobrou no lance que o Curitiba abriu o placar, assim, um golaço. Primeiro, na construção, uma roubada de bola ali numa disputa em que o Ronier ganha num carrinho. Aliás, tem 2 carrinhos no lance. O Ronier ganha a segunda dividida. O Inter ficou pedindo uma falta, mas não houve, né? Foi na bola. E aí ela fica com o Josué ainda no campo defensivo. Ele faz um lançamento perfeito, assim, pro Lavega, que também foi muito bem no lance, ao já dominar jogando na frente e depois finalizar na saída do compatriota dele, o goleiro Rocher, colocar o Curitiba na frente naquele momento, né? 1-0. Que normalmente, de forma estratégica, assim, ajuda muito para uma sequência de partidas, até como o Curitiba fez algumas vezes no campeonato, mas especialmente fora de casa, de se defender bem e sair nas jogadas em transição. Só que aí muda muito no segundo tempo. O Inter vem de forma completamente agressiva, assim, empurrando ali 5 jogadores praticamente na última linha para marcar pressão. E o que acontece é que o Curitiba não consegue sair disso. Não consegue, fica pressionado ali durante 15, 10, 15... talvez passando para 20 minutos de partida, o Inter bem em cima, já criando algumas oportunidades, como essa do Félix Torres, um desvio de cabeça que o goleiro Pedro Rangel deve fazer uma grande defesa. Talvez não tanto muitas chances em sequência, mas muito volume do Inter, e aí a impressão é que o Inter chegaria ao gol de empate a qualquer momento. O técnico Fernando Seabra agiu ali já, vendo que o Inter colocava mais um centroavante, que foi o Borré, colocando um terceiro zagueiro, que foi o Moledo, e aí também segurando seus alas para fazer uma linha de cinco atrás. Até impressão, isso aí durou entre ele fazer a substituição e sair o gol de empate do Inter, deu ali uns 4 para 5 minutos. A impressão é que estava controlando melhor, né, o adversário. O Inter já não chegava tão fácil pelo lado, já não entrava tanto na área do Coritiba, mas aí numa bola espirrada, né, um chute de fora da área do Bruno Gomes, uma bobeira total da defesa ali. Os zagueiros deixando para o goleiro e o goleiro demorando para se decidir, para resolver, né, o lance. Né. Então o Jaci poderia ter resolvido o lance, né, tirando a bola, né, se impondo ali como faz muitas vezes, preferiu fazer uma parede, deixar para o Pedro Rangel sair, ele hesitou, foi o momento em que o Borré foi mais esperto, né, aproveitou para dar um toquinho, a bola passa por baixo do Pedro Rangel e acaba entrando, né, o Inter chegava ao empate que premiava o seu grande volume de jogo no segundo tempo. Como eu falei, a impressão até que diminuía, assim, que o Coritiba até controlava melhor nos últimos minutos, mas o volume ainda era do Internacional, que chegou no empate por 1-1. A partir daí, eu até observei na nossa transmissão no sábado, ficou uma situação até estratégica, assim, estranha, né? Taticamente estranha, porque o Inter tinha amontoado atacantes já estava com tudo em cima do Coritiba para buscar um empate, enquanto o Coritiba mexeu mais para reforçar a defesa. Só que a partir do 1-1, já o Inter já não queria atacar tanto, né? Já deu alguns passos atrás e tal. Até numa explicação do Fernando Seabra, o técnico do Coritiba, depois do jogo, que o adversário que faz o que o Inter fez no início do segundo tempo, ele assume riscos, né? Então assumiu o risco é que deu certo para ele, sufocou e não tomou tanto o contra-ataque. O Coritiba não conseguiu sair de trás e encaixar, mas pode acontecer, né? Qualquer momento, uma bola longa, um contra-ataque. Então o Inter deixou de assumir tantos riscos, passou a ter uma postura um pouco mais conservadora, só que com muitos atacantes em campo. E já o Coritiba, que tinha se montado para defender 1-0, aí por jogar em casa tal, quis sair mais, só que com jogadores de características mais defensivas. Por isso que eu acho que ficou uma situação meio estranha, né, em campo ali. E aí o jogo voltou a ter um certo equilíbrio, né? Qualquer um acho que poderia ter feito o gol. E foi o Coritiba, numa arrancada do Jaci, lá do campo de defesa, ele que participou negativamente do gol de empate do Inter, arranjou ali uma bola pela direita, carregou, conseguiu levar até quase na linha de fundo, sofreu uma falta. Na cobrança dessa falta, a bola foi sobrar do outro lado, né? E o Tinga cruzou e o Rodrigo Moledo tinha entrado para defender, né, para ajudar o Coritiba a segurar 1-0. Ele apareceu ali na área e, pô, o Moledo tem pouquíssimos minutos na Série A do Brasileirão. E foi justamente contra esse time dele que ele entrou. Marcou época lá com a camisa do Internacional, títulos conquistados, a torcida gosta dele, enfim. Ele apareceu para tocar de cabeça e colocar o Coxa na frente, né? O 2-1. E aí tinha que ter segurado, né? Aí tinha que ter segurado. Até conseguiu, e até encaixou mais um contra-ataque. O terceiro gol poderia ter saído porque o Renato Marques, ele bate uma bola cruzada e explode no travessão do Rocher. Ele teria fechado a partida. E o Inter demorou até um pouco, acho que foi um baque, né? Sofrer aquele gol ali. Mas aí nos acréscimos, nesses últimos 5-6 minutos de partida, o Inter encaixou pressão de novo. Aí pressão. O Bruno Tabata teve uma chance que a bola passou bem perto da trave direita, a bola rodando pra lá e pra cá. Coritiba mais na base do chutão, não conseguindo segurar tanto essa bola no ataque. E aí, num dos últimos lances, foi essa situação, né? Já teve uma chance Coritiba de segurar a bola na frente. O Alisson tentou dar uma carregada, ela não conseguiu. Mas aí a defesa montada, né? Posicionada. Foram várias as oportunidades de afastar, de tirar, de fazer o que fosse ali no lance. Inclusive com o Alisson voltando, ele tem. A torcida tá compartilhando muito esse lance, assim, de uma bola que quica na frente dele e ele não vai na bola. Vai o jogador do Inter, o Alan Patrick, e o Alan Patrick consegue servir o Vitinho na esquerda, o Vitinho bate cruzado. E o Pedro Rangel também não consegue fazer coisa melhor, acaba espalmando a bola e o Félix Torres manda para a rede. Para uma defesa que é considerada uma boa defesa, né, uma aposta do Coritiba em muitos jogos, foram duas falhas capitais aí nos dois gols marcados pelo Internacional, mas tem muito a ver com a pressão que o Inter conseguiu colocar também no começo do segundo tempo e neste momento dos acréscimos. Aí dessa vez o Coxa não segurou a onda e deixou escapar este ponto. Esses dois pontos, né? Em vez de fazer três, acabou somando apenas um. Eu acho que pelo pelo foi o primeiro tempo, o Coritiba conseguiu sair na frente, pelo volume que o Inter aplicou na segunda etapa e correu atrás duas vezes do resultado, o 2x2 representa bem o que aconteceu aí, um ponto para cada lado, mas é claro que fica uma grande frustração do lado do Coritiba, porque o Coritiba estava na frente duas vezes e estava na frente pela última vez, faltando 30, 20 segundos para acabar, e acabou deixando escapar essa vitória. Edgar.
Valeu, Nico, falando do empate. Pois é, Jairão. 2x2 no sabadão do Couto Pereira. Para Clima Sul, precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, Clima Sul, mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21-05-6650 ou acesse climasul.com.br. Você que comentou esse jogo aí. 2x2, Jairão. Pô, fica um gosto, né? Amargo, né? Por tudo que aconteceu.
Fica assim uma sensação de derrota, né? De um resultado injusto, né? Vamos colocar assim. Porque o Coritiba fez realmente um primeiro tempo melhor, né? Ele fez o gol aos 41 minutos do segundo tempo, né? Que seria o gol da vitória, quando era pressionado, muito pressionado pelo Internacional, e sofreu um empate a 51, né? Em um erro defensivo, erros defensivos, vamos usar o plural nesse quesito, porque muita gente falhou ali. E então, entre esses fatos, é que ficou essa sensação de derrota, né? De decepção por parte da torcida, por deixar escapar uma vitória em casa, quando ela estava se configurando até o último segundo do jogo, né? Não foi nem minuto, foi o último segundo do jogo. Agora, na prática, o resultado foi absolutamente normal, diríamos com um resultado justo. O Inter, no segundo tempo, foi bem melhor, muito melhor do que o Coritiba. Ele pressionou o Coritiba no começo do segundo tempo, com 10 minutos, o Internacional teve 4 escanteios. Sabe o que é isso? Então, ele prensou o Coritiba atrás e não deixou o Coritiba respirar. E aí o técnico fez as trocas no segundo tempo e a gente entendeu bem que era para melhorar, ou pelo menos para encorpar mais o setor defensivo, porque ele não via possibilidade do Coritiba, com o que tinha em campo, tirar o Inter dali de trás, ou seja, passar a empurrar o Internacional para o seu campo. O que que ele fez? Então, já que é para se defender, eu vou tentar melhorar ali, vou tentar aumentar o setor de marcação com a entrada do Moledo. E aí, no segundo tempo, eu até questionei a troca pelo seguinte: não pela entrada de mais um zagueiro, não é a entrada do Moledo, não me causou surpresa. O que me causou surpresa foi a mudança, a saída de um jogador, como foi o caso do La Vega, que não deveria ter tirado. Ele poderia ter tirado, sim, o Felipe Jonathan, passava o Bruno Melo ali no setor e entrava com o Moledo, ficava muito mais encorpado atrás e não perdia um atacante. E foi isso que eu questionei só. Porque quando ele faz a mudança aos 19, 23, ele toma o gol de empate. E aí que ele tinha que fazer? Agora vai ter que desfazer isso? Daí foi que ele tirou o Felipe Jonathan para a entrada do Sobral no meio de campo, porque a entrada do Alisson também não deu resultado. O Alisson entrou muito mal no jogo. Muito mal. Não tinha sentido nenhum tirar o Vini Paulista, que estava bem. O Vini, pelo menos, tem essa saída pro ataque, carregando a bola pro ataque. Então, eu acho que essas trocas aí tiveram uma influência grande. E ainda assim fez o gol. Ainda assim ele fez o gol aos 41 minutos com o Moledo, né? Gol que dava vitória. Quer dizer, tudo estaria dentro de uma, né, de uma troca que não deu resultado, mas que, né, resultado técnico, mas que o resultado de jogo daria. Por isso é que ficou essa sensação de que, né, houve uma injustiça, porque o Coritiba ganhava até o último minuto. Mas não teve, não. O Inter, o segundo tempo, melhorou bem, merecia até a vitória, hein? Ele empatou o jogo e, como disse o Nicolas, ele de repente volta um pouco, dá espaço, o Coritiba respira. Aí faz o gol e aí o Inter volta a atacar de novo. Mas aí o Inter já tinha um monte de atacante. O técnico do Internacional, o Paulo Pezzolano, né? Ele recheou o time de atacante quando ele toma o segundo gol. Aí, pô, ele já tinha o que ele precisava para poder tentar ganhar o jogo e naquela oportunidade ter que empatar o jogo. Ele já tinha as peças. E aí conseguiu o empate no último minuto. Então ficou essa, sabe, essa sensação realmente de que o Curitiba deixou escapar um resultado de vitória. Mas na prática, acho que o Inter mereceu sim o resultado.
Eu acho que o Inter mereceu o empate pelo volume. Eu acho meio relativo só assim, e se mereceu a vitória. Por quê? Os grandes volumes do Inter foram quando estava atrás, né? No placar. Então o Inter batalhou muito para buscar o empate duas vezes. Já quando estava 1-1, ele já não foi tanto. Então, o volume, sabe que é? O grande número de finalizações, posse de bola é muito construído
com o Inter atrás. Quando ele empata o jogo, que ele recua, muito provavelmente ele imagina, o Pezzolano deve ter imaginado, recua e deixa o Curitiba sair. Porque se o Curitiba sair, ele com aquele volume de atacantes, ele poderia ter ganho o jogo, não seria normal. Mas assim, que houve o recuo do Inter, houve, mas não a ponto do Curitiba empatar, porque mesmo quando ele recuou, o Curitiba teve o quê? Um chute no gol a 32 minutos. Um chute no gol, 32 minutos. E depois, as 41, a cabeçada do Moledo numa bola parada.
Eu acho que o Inter até tinha condições de manter o volume que ele tinha. Claro. Aí eu concordaria que mereceria a vitória. Mas não foi uma escolha nem do Inter. Assim, aí o que você abre a fala depois na coletiva. Pra pressionar daquele jeito que o Inter pressiona, você tem que assumir risco, né? E aí quando você empata, você não assume tanto risco assim.
Mas eu acho que assim, a diferença das atuações no segundo tempo é muito causada pela diferença também dos bancos. A gente pode analisar a escolha do Seabra, eu acho bem contestável o que ele fez. E assim, eu lembro do jogo contra o Galo, quando estava 1-0 para o Curitiba, e mais ou menos ali na mesma altura, até um pouquinho antes, uns 13, 14, dessa vez foi os 19, ele resolve te colocar naquele jogo o Thiago Santos e resolve fechar mais. Algo parecido com o de sábado. Só que ali, né, 30 segundos depois, o Lianco dá aquele gol pro Pedro Rocha. E aí fica mais tranquilo, com 2-0 e até a alteração deu resultado, porque daí tava mais tranquilo, tava 2-0 e tal. Nesse jogo, o Inter tava muito em cima e o Seabra mesmo reconhece na coletiva que o pior momento do Curitiba foi o início do segundo tempo. O time não conseguia sair de trás e aí falta, e ele que tem que dar a solução, né? Mas ele foi lá na coletiva e explicou o que ele não tá conseguindo fazer. Falta, ele pediu assim, uma compactação mais à frente ou passes que consigam tirar o time de trás, e ele chegou a citar assim na coletiva: eu vi várias vezes o Josué e o Pedro pedindo passes para tentar tirar o time de trás, passes que conseguissem sair, o Coritiba não conseguia. Não conseguia. Não, teve uma mudança tática até no Inter, porque o Alex, que não foi bem no jogo, o Jairão observou isso, ele jogou praticamente como um ala, fechando, ele fechava uma linha de 5 lá atrás. E o Vitinho entrou no lugar dele como um ponta. Toda hora lá na frente. O Vitinho, pra mim, mudou o cenário do jogo. Ele foi um dos melhores em campo, na minha visão.
Eu achei que como volume, né? Porque se ele acertasse mais as jogadas, aí ele talvez até que tivesse construído uma virada do Inter. Mas ele deu muito volume. Isso. Ele foi pra cima toda hora e tava lá.
E aí você olha quem entrou no Inter. Pô, entrou o Vitinho, o Thiago Maia, o Alan Patrick, o Borré e o Tabata. Todos esses seriam titulares no Curitiba. Todos. Não tenho muita dúvida, assim.
O Coxa, sim.
Seriam titulares.
Acho que a nível de Brasil, alguns deles já até meio...
O
Alan Patrick, às vezes, eu vejo assim, eu acho ele um baita jogador.
Mas ele tá numa queda grande, né? E tal.
Já vai um cara que daqui a pouco momento vai entrando num ponto da carreira, mas também ele já é mais de 30 anos.
Possivelmente ele jogaria de algum jeito ali junto com o Josué, sei lá. E aí... Tipo, eu achei muito contestável o que o Seabra fez, mas ele tem uma defesa. Olha o banco com os desfalques.
Foi o que eu falei no final da partida. Se você olhar e tentar justificar as trocas, primeiro você não pode olhar a ação do treinador. Primeiro você tem que olhar o que ele tem para fazer. A ação que eu digo do treinador é no quesito estratégia de jogo com quem vem do banco de reserva. Nunca quem está no banco é melhor do que quem é titular. Nunca, exceto nesses momentos que ele citou agora, o Alan Patrick, ele é titular em qualquer time, só que o momento dele não é bom, então você tem que buscar alternativas, e o Inter tem, o Curitiba já não tem. O Curitiba perde um jogador, por exemplo, como o Josué, foi o Gustavo. É difícil.
Segundo jogo no Brasileirão.
O Vini, que já não é um titular absoluto, mas estava jogando bem. Aí você olha pro banco, tem que ir o Alisson.
É difícil. A real é que com os desfalques, né? Até os desfalques do banco. Fabinho, Keno, até os desfalques do banco, mais os desfalques titulares. Maicon, o Thiago Santos, que é titular, às vezes não, outras não é, o Breno Lopes, daí joga o reserva imediato, o banco fica uma terra arrasada. Então eu acho que ele tem isso. Agora, mesmo assim, o Coritiba conseguiu achar aquele gol, né? O contra-ataque que o Coritiba teve no segundo tempo foram duas arrancadas do Jaci. Em uma ele sofreu a falta, saiu o cruzamento, a bola foi do outro lado, o Tinga acertou um baita cruzamento virando, né, o corpo do lado esquerdo com o pé direito, meteu lá na cabeça do Moledo. Acho que até o Rocher deu uma colaborada, mas o Moledo teve muito mérito também ali no cabeceio. E ali tinha que ter acabado o jogo, faltou senso de urgência mesmo, apesar da pressão do Inter. O comportamento está sendo marcado do Alisson, além dele não fazer aquele primeiro corte ali, pô, ele fica olhando, ele fica, vou aqui ficar torcendo aqui da meia lua. Pô, último lance do jogo, entra junto lá na pequena área, falta. Todo mundo.
Às vezes se faz uma falta que não há necessidade. Quando há necessidade, você não faz.
Faz uma falta.
Essa leitura que o Robson faz, ela é bem, para simplificar, ela é bem o que diz o torcedor. Alguns dos torcedores que sempre nos visitam lá na cabine, vai bater papo, no final do jogo, dois deles disseram assim: ó, é o que nós temos. Isso resume exatamente esse histórico de que você já não tem alguns titulares, os reservas imediatos entram. E aí é formado o banco pelo terceiro reserva. Aí fica difícil.
E assim, claro, eu repito, eu não faria aquilo ali que o Seabra fez, talvez tão cedo, talvez fizesse um pouco mais pra frente no jogo.
Eu teria feito antes até. Na hora que o Inter empurrou todo mundo pra fazer a linha de 5, porque a linha de 5 meio que tava controlando isso aí, era um indício, né? Demorou pouco tempo pra saber se controlaria mesmo. Mas é que o Inter atacava muito pelo lado, com o Vitinho e tal.
O lado direito.
Por então você fechando a linha de 5.
Eu não contesto as mudanças, mas a maneira como elas ocorreram. Por isso que eu digo, você traz o Bruno Melo ali para evitar as ações do Vitinho e põe o Moledo. E você fala, o Bruno Melo joga ali, ele é o cara que faz a função. Mas ele tinha que ter tirado o Felipe Jonathan, que estava marcando mal, o Vitinho estava deitando e rolando e também não ia mais ao ataque. Então, põe o Bruno Melo ali. Eu só contesto essa troca. A entrada do Moledo
é... Eu teria feito de outro jeito, exatamente como ele fez, mas colocado o LaVega de ala. Pra poder ter escapado.
Mas
com o LaVega.
Não é que o LaVega e Felipe fazem. O LaVega tava cansado, ia marcar o Vitinho inteiro. É bobagem. Tinha que pôr o zagueiro ali.
Agora a ideia. Mas aí seriam três zagueiros e mais o Bruno?
Sim, não.
Não, dois?
Os dois, ele teria tirado.
Então você manteria a linha de quatro, na verdade.
A linha de quatro.
Ah, tá. Bruno, não faria três zagueiros. Que a ideia dos três zagueiros, assim, ela eu entendi bem, assim, pelo seguinte: o Inter atacava muito pelo lado, então tinha espaço no lado, e tava conseguindo finalizar na área. Cruzamento, finalização. Então você tinha problema no cruzamento e problema na área para marcar. Aí com a linha de 5, você fechou a amplitude do campo, o Inter atacar tanto pelo lado, e aí contrapõe dois atacantes do Inter com dois zagueiros. Com três zagueiros, né? Então, teoricamente, você ganha superioridade que o Coritiba não tinha. O Inter tava criando superioridade numérica na hora de atacar. Então a linha de 5, ela, para mim, faz todo sentido nisso. E o problema, na verdade, é a busca pelo contra-ataque. Seja com a formação que estava ou com a linha de 5,
né?
Você tem que dar um jeito de sair mais do que sair. Então, com a linha de 5, eu tentaria resolver isso, mas ainda assim tentando
buscar o contra-ataque. Tentou fazer isso com o Renato Marques, né? Que entra pelo lado esquerdo, ainda consegue uma boa jogada e acerta o travessão. Mas era pouco, porque o Ronier já não estava aguentando mais. Então ele não tinha essa saída com rapidez mais. Nem pelos lados do campo, porque o Tinga se transformou em zagueiro no final do jogo. Eu estava naquela linha atrás. E aí não tinha mais. Ronier cansado. O Alisson no meio, como você disse, olhando a banda passar. Então era difícil. A situação nas mudanças foi difícil pro Seabra exatamente por isso. Conta com uma limitação técnica incrível, cara. É difícil.
Até pro Juninho entrar no debate, só mais um detalhe assim que eu vi do jogo. Eu acho que no segundo tempo tem a questão de estar atrás do placar, e isso influencia também na maneira que os times se comportam, mas o Inter foi melhor. Mas mesmo no primeiro tempo, que o Coritiba teve seus momentos e teve um lançamento primoroso do Josué pro gol do La Vega, teve uma outra bola que o Félix Torres acho que deu uma canelada para cima e o Pedro Rocha aproveitou, mas o Rocher saiu bem no chão naquela e evitou. Mas o Coritiba teve muito problema com ali do lado esquerdo ofensivo do Inter com a passagem do Matheus Bahia, principalmente o Bernabé. Ali o Inter poderia ter saído na frente, já ao ter feito um gol, pelo menos no primeiro tempo. Aí no segundo tempo mudou, com a entrada do Vitinho o problema ficou mais do lado direito defensivo. Claro, o técnico tá ali para tentar arrumar os problemas.
Ele tirou o Matheus Bahia e trouxe
Bernabé para lateral.
O Bernabé para lateral.
Mas a principal
e aí passou a jogar do lado direito.
Foi
no primeiro tempo você tem razão. A descida do Bahia e o Bernabé trabalhando naquele setor deram muito trabalho para o Jaci.
Exato. Mas o que eu tô querendo dizer, Jairo, mesmo o Jaci, que pô, é disparadamente o melhor defensor do Coritiba. Mas ultimamente a defesa do Coritiba como um todo tem cedido muitos gols que antes não cedia. Aquele lance ali de espirrar a bola e um deixar pro outro, vai atirar para o ímpar do Jaci e do Rangel, não acontecia normalmente. O próprio lance do segundo gol, falta de senso de urgência total, último lance do jogo, ficou todo mundo olhando e o Rangel também espalmou para onde não deveria. Então acho que o sistema defensivo como um todo ultimamente tem cedido muito mais gols, tem tido muito mais problemas do que tinha antes.
Vem pro aniversário premiado Nichelle, são mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa, chuveiro Ener Ducha Up 4 Ener Brás por apenas R$52,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente. E aí, Juninho? E esse 2x2,
velho? Eu tava ouvindo os companheiros falar aqui e nesse debate, eu penso assim, Edgar, na minha opinião, o Seabra ontem contribuiu pro Coritiba, no sábado contribuiu pro Coritiba não conquistar um resultado positivo.
A galera tá falando isso aqui também.
Cara. Eu sinceramente entendi que as mudanças, elas foram equivocadas, principalmente a saída do La Vega. Eu acho que a saída do Josué até se justifica melhor. Agora, a saída do La Vega, para mim, não fez nenhum sentido. Porque, a menos que, né, tivesse com dor, alguma coisa, não. Assim, mas ele perde a ofensiva, ele perde a força ofensiva e perde até um contra-ataque, que ele poderia optar ali naquele momento de jogar em contra-ataque. Num geral, quando eu vejo assim, o Coritiba saiu frustrado que tomou gol aos 30 segundos. Eu acho que o Coritiba tem que comemorar. Porque pelo que foi o jogo, o Inter foi melhor. Se tem um time que mereceu a vitória, foi o Inter. O Inter finalizou 20 vezes no gol do Coritiba. Então, assim, não é porque tomou o gol faltando 30 segundos, o Coritiba tem que ser frustrado. O Coritiba não jogou para nem ter empatado. Sabe? Eu acho que fez um primeiro tempo razoável e fez um segundo tempo horroroso. A verdade é que no segundo tempo o Coritiba achou o gol. Porque ele não jogou nada no segundo tempo. E o Inter pressionou. Se estava atrás do placar ou não, isso é uma coisa natural. Se está atrás do placar, você vai atacar mesmo. Você vai impor o seu jogo para jogar.
Mas meu ponto é que quando ele faz 1x1, ele já não faz tanto isso, entendeu? Então é por isso que eu acho relativo o Inter merecia vencer. Assim, se continuasse mantendo o volume no 1x1, eu concordaria.
Pelas chances criadas, mesmo que fosse só quando estava atrás do placar?
Sim, porque daí ele empata, ele muda. Muda a postura.
Eu continuo com a minha opinião, eu acho que o Coritiba ele tem que comemorar, pelo jogo que o Coritiba fez, ele tem que comemorar o empate, porque o Coritiba não jogou nada de novo, dentro de casa, o que é impressionante. É incrível como o Coritiba joga em casa, parece que tá fora, parece que tá jogando, sei lá, na altitude. Não pode, tem que mudar. O Josué precisa jogar mais, o Rony precisa jogar mais. Outra coisa, é importantíssimo, um jogador fundamental, talvez nesse momento até o melhor jogador do Coritiba no campeonato, na temporada. Muito bem. Só que falhou de novo o Jaci. Sabe? Ele que toma o gol ali, ele teve a importância, ele começou a ligar uns contra-ataques, ele até participou do segundo gol do Coritiba ali, ele ligando contra-ataque e tal. Mas ele falhou. Pra mim, quem falhou no gol foi ele, não foi o Rangel. Por quê? Porque quando a bola vem pra área, o Jaci faz a menção de ir pra bola. E o Rangel espera. Não vou pular no pé do meu zagueiro que tá fazendo a menção de que vai cortar a bola. Então, a reação do Rangel é pra uma ação do Jaci, que parou no meio do caminho. E aí deu azar, porque a bola bate no solo encharcado e para. E aí o jogador chega e dá um biquinho e consegue fazer o gol. Pra mim, quem falhou naquele gol ali
foi muito mais o Jacinto.
O primeiro gol, né?
É, o primeiro gol. Pra mim foi muito mais o Jacinto que o Rangel. Não apaga, obviamente, tudo que o Jacinto tá fazendo. Pra mim é o melhor jogador do Coritiba. Eu até, outro dia aqui, eu falei que era o Ronier. Mas pelos últimos jogos, acho que o Jaci é o melhor, só que ele foi expulso de uma maneira irresponsável contra o Grêmio e falhou muito nesse primeiro gol. Depois, a torcida aplaudiu, gritou o nome dele, porque reconhece a raça. Acho que tudo bem, sem problema nenhum. Mas tem que ser dito, quem falhou ali no gol foi o Jaci. Porque o Rangel, ele vai sair, quando ele vê que o Jaci vai fazer uma menção de dar um bico na bola e tirar, como muitas vezes ele faz, ele recua, porque ele tá esperando também que o goleiro venha. Então, acho que quem principalmente falhou ali foi o Jaci. Acho que se for falar de falha do Rangel, talvez no segundo gol. Que não é também tão simples assim. O Robson é goleiro, sabe? A bola que vem, ela vem difícil ali.
Ainda mais quando o Macares bate.
Ele espalma, assim, ela vem pra frente. Óbvio, no manual do goleiro, melhor é tentar jogá-la pra lateral. Mas estamos falando de um gramado encharcado, bola encharcada. Não é tão simples quanto parece. Então, mas se for falar de algum momento que o Rangel falhou, pra mim é no segundo gol. No primeiro, quem falhou foi o Jaci. Então, num resumo, eu acho que o Coritiba, de novo, comete erros individuais, falhas individuais, e coletivamente, para mim, o Seabra estragou o time no segundo tempo.
Eu só acho que a da responsabilidade do primeiro gol é 50-50.
Eu acho que os dois tiveram a chance de resolver.
Os dois tiveram, mesmo que um chutasse o outro.
Então, Robson,
os dois tinham que chutar a bola ao mesmo tempo.
Eu falei no final da jogada, eu considero falha coletiva. E estou colocando também, num dos gols do Internacional, a falha do Alisson lá na frente também. Aí se trata de uma falha coletiva, realmente. Porque, num primeiro momento.